Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas vereadores. Cumprimentar também de maneira especial a todos que nos acompanham através das redes sociais, nas repercussões da rádio. Cumprimentar nosso amigo Egon Schwager, mais uma vez presente, subtenente Murilo Wilk, hoje aqui também o André, procurador do município, Wellington Schlingen, jovem que sempre está nos acompanhando e acompanhando os trabalhos aqui da Câmara também. Estamos praticamente com 3 anos e meio de mandato aqui nessa casa. Com certeza tivemos muitas batalhas, muitas discussões, muitas demandas que os vereadores, juntamente, em união, tentaram resolver, debater em prol do nosso município. Muitas delas foram resolvidas, algumas não se teve um resultado tão feliz assim, algumas ainda com esperança de se resolver, mas a demanda que mais nos deixou de mão atada, a que menos podemos fazer alguma coisa referente para banalizar, para impedir que acontecesse, é a questão da perda e da falta de efetivos aqui no nosso município. Digo isso com a presença do subtenente Murilo Wilk, que também a falta de efetivo que nós temos na Polícia Militar. E hoje a gente foi pego de surpresa com a matéria que vinculou na Rádio Cidade, dizendo que Guabiruá perderá 4 bombeiros militares, onde 3 irão para Brusque, 1 para Botuverá, como já foi mencionado anteriormente. Essa distribuição, essa chegada de novos militares, ela é baseada pelo Comando Geral. Quem define isso é o Comando Geral do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina. E se avalia tempo de resposta para atender uma ocorrência, número de ocorrências, entre outros critérios que são adotados. E nós, enquanto aqui vereadores, sempre dizemos e comentamos entre a gente que a vinda de novos efetivos, ela precisa, às vezes, de um padrinho político. E hoje, presidente, eu começo a analisar que isso também não interfere tanto, porque Brusque, o atual prefeito André Weck, é do mesmo partido do governador Jorginho Melo, que governa o nosso estado. E na sexta-feira passada, 261 novos bombeiros militares foram formados em Florianópolis. Desses novos bombeiros militares, nenhum veio para Brusque. Se tirou de Guabiruba para complementar o quadro de funcionários, o quadro de bombeiros lá em Brusque. Mas por que Guabiruba nenhum? A gente até aceitaria não receber, a gente tinha um quadro de bombeiros legal, tinha os bombeiros comunitários que também prestam um serviço muito grande e um apoio muito grande ao Corpo de Bombeiros, mas perder quatro militares é complicado. E analisando os indicadores, a nossa população ela não vem diminuindo, ela vem aumentando. Automaticamente aumento da população, faça você ter mais ocorrências e, teoricamente, precisaria de mais efetivo. E Guabiruba, infelizmente, vem perdendo. Perdeu 4. O que nos acaba revoltando é que Guabiruba é uma cidade que tem aí centenas de indústrias, empresas, milhares, indústrias, estabelecimentos. E todos esses estabelecimentos pagam suas taxas junto ao Corpo de Bombeiro para manter o seu ambiente, o seu estabelecimento regulamentado, regularizado. E todo esse imposto pago parece que é em vão. Quando você tem essa perda de efetivo, você está pagando, lógico, para ter o seu estabelecimento dentro das normas, evitar e ter mais segurança. Mas, poxa, por que tirar 4 aqui do nosso município? Qual é a explicação para isso? Nós precisamos aí oficiar, através de requerimento, ofício, tentar uma ida até o Comando Geral para entender por que perder 4 militares. Qual foi a desculpa que foi usada? Então, realmente, não chateou muito. Temos que rever essa situação, se for possível. Essa briga por efetivo, como já falei anteriormente, foi uma das brigas mais difíceis que nós tivemos aqui dentro da Câmara, e todos os vereadores sempre unidos, tentando buscar mais efetivos para o bombeiro, mais efetivos para a polícia, e agora nós levamos essa punhalada, perdendo 4 bombeiros militares. Também gostaria de comentar a respeito das chuvas que Guabiruba foi sendo atingida aí nesses últimos dias. Infelizmente, ou felizmente, o volume de água foi grande, mas nós não tivemos nenhuma família desabrigada, nenhuma uma casa desabrigada, alguma pessoa que teve que ir para algum alojamento. Guabiruba, eu digo que vem, ao longo de um certo período, se escapando dessas ocorrências, né? Visto o alto volume de chuva que vem recebendo e acompanhando os indicadores aí do governo do estado, dentro das cidades aqui do Vale do Itajaí, é uma das que mais foi atingida em volume de água. Então, dos males, o melhor, né? Aquilo que a gente volta a discutir aqui nessa casa, referente às vias públicas, principalmente ruas de chão, período de chuva muito intenso, infelizmente não tem o que fazer, precisa esperar o tempo melhorar, pedir aqui a paciência dos moradores, dos habitantes do município, porque assim que o tempo vier a estabilizar novamente, que surgir um sol, que a Secretaria de Obras possa fazer uma força-tarefa e atender essas demandas, principalmente as ruas hoje que tem mais fluxo de trânsito, depois indo nas ruas secundárias, fazer um trabalho bem feito. Aquilo que nós sempre cobramos, a limpeza das bocas de lobo, desentupimento, depois areamento, patrulhamento adequado, um patrulhamento de qualidade. Hoje a gente ouve muitos relatos onde a patrola acaba indo nas ruas e entupindo as bocas de lobos no nosso município. Então, tentar fazer uma força-tarefa aí um pouco mais organizada para que a gente possa deixar todas as vias de chão em dia. Compartilho da opinião do vereador Cristiano, do presidente, a respeito da operação Tapa Buraco. Há muito tempo, Guabiruba não recebeu a operação Tapa Buraco. É de suma importância que isso venha sendo feito de maneira recorrente dentro do município. Se usou muito como critério a revitalização da rua Prefeito Carlos Boas, da rua Guabiruba Sul, da rua São Pedro. Não vamos fazer o tapa-buraco porque vai ser revitalizado. Ok, essas 3 vias foram revitalizadas, mas nós temos a Rua 10 de Junho, a Lois Ayrton e outras dezenas de ruas públicas asfaltadas e que precisam receber a manutenção em dia. Acredito que não só eu, mas outros vereadores aqui também, nesse final de semana, receberam diversas fotos de pneu furado, de roda entortada. E nesse sentido, acho que nós precisamos sim buscar criar um anteprojeto junto ao Executivo Municipal, visando realmente desburocratizar ou facilitar para que o cidadão guabirubense que tenha tido um prejuízo ou um dano no seu veículo que foi causado por via de uma má prestação de serviço do município, que ele precisa ser ressarcido de uma maneira mais facilitada. Hoje precisa buscar um advogado, entrar com uma ação judicial, uma questão muito morosa, muito burocrática, e que às vezes as pessoas acabam não dando sequência nesses quesitos. Muitas delas acabam pedindo para o vereador pagar um pneu, pagar uma roda torta, infelizmente, mas a gente precisa avançar nesse quesito, tentar desburocratizar isso, porque nesse final de semana, realmente, se custou 1 milhão, custaria em média 1 milhão para a gente aí está ajeitando as nossas ruas com o tapa-buraco. Tenho certeza que o gasto que essas pessoas tiveram nesse final de semana também foi muito alto, e gastos esses pessoais dos trabalhadores e contribuintes do nosso município.
Ô, Xande, obrigado pela parte. Até tu colocaste que as revitalizações das ruas, Prefeito Carlos Boas, Guabiruba Sul, São Pedro, mas até nessas vias, tá? Teve buracos abertos, teve acontecidos, né? Isso que a gente ganhou bastante de reclamação. Isso que me deixa triste mesmo, que foram as ruas revitalizadas, foram feitas e está acontecendo nos buracos lá, está entendendo? E fora as outras ruas, como o prefeito, o presidente dessa casa já falou, isso nós estamos falando em asfaltos, fora as reclamações que a gente ganha das ruas transversais que são feitas de lajotas, que as lajotas levantam, danificam carros, né? Então, além dessa força-tarefa desse tapa-buraco que é necessário, que vocês falaram, que eu concordo com vocês, mas imagina então ainda uma força-tarefa nessas ruas de lajotas ainda, né? Que a gente sempre pede, demais vereadores já pediram, principalmente eu já peço sempre, né? Para pedir, para fazer essas manutenção nessas lajotas, com esse pó de brita, que eu tenho essa ideia na minha cabeça que esse pó de brita ele resolve, né? A rua Crinovinho precisa, a rua do Chocolate Tia Alice precisa, várias ruas. Eu sei que a demanda de chuva é grande, que essas lajotas, fora esses buracos nos asfalto, mas assim, precisa ser visto isso, quanto antes melhor, para não quando começar a dar essa chuvarada toda de novo, e acontecer isso novo. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador, pela contribuição também. Realmente, lógico, essas cobranças a gente vem fazendo também ao secretário de obras, e o feedback que a gente vem recebendo é que, infelizmente, hoje, nessa questão da lajota, Ronaldo, a gente tem poucas empresas qualificadas e que prestam esse serviço para o município. Hoje se tem uma frente de serviço muito grande, com a pavimentação em parceria. Existem calceteiros trabalhando na rua Sony Balgater, Lajado Alto, outra equipe também dedicando aos consertos de lajota. Infelizmente, hoje eu estive na rua São Pedro também, para entrar nessa questão das empresas que prestam esse serviço de pavimentação e lajota, que faz o conserto das lajotas. Infelizmente, estive lá na rua São Pedro também hoje, fui ver uma situação na rua Dário Fischer, já passei também para o secretariado, uma situação que é uma rua de chão, e infelizmente acho que o vereador Jair já trouxe isso aqui na tribuna, se não me falha a memória, a vereadora Simone, enquanto esteve aqui também, uma questão de bocas de lobos ali e tal, que precisa ser feito. Mas o que me espantou é a quantidade de paver, de sobra de paver que não precisou mais ser utilizado, de pallets de madeira que estão lá no lado da via pública, jogado. A pavimentação das calçadas já foi terminada, então essas empresas têm que recolher esse material. Corremos o risco de causar um acidente de trânsito. Então, infelizmente, o município está pecando um pouco nessa questão, nas empresas que fazem os consertos na lajota também. Eu concordo contigo, Ronaldo, mas também entendo a Secretaria de Obras, porque realmente o serviço é muito escasso e as equipes, às vezes, dependem dos funcionários que não prestam um devido trabalho, que não conseguem fazer esse conserto corretamente. Mas vamos trabalhar, vamos cobrar e pedir para que esses pontos sejam ajustados, para que quem não pague, quem não tenha que pagar, realmente é o cidadão de bem, é o cidadão que foi prejudicado com esses buracos em via públicas, com essas lajotas soltas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.